Jornal Câmara dos Deputados.
Partidos políticos e recursos no exterior voltam à pauta do plenário.
Líderes defendem combate à corrupção e aprovação de reformas.
Parlamentares cobram medidas para melhorar a segurança pública.
Boa noite. A crise da segurança pública no Brasil preocupa Rocha, do PSDB do Acre. De acordo com o parlamentar, o aumento do número de facções criminosas e a falta de controle das fronteiras demonstram a falência do Estado no combate à violência.
Rocha observa que o problema da segurança pública só será resolvido quando os governos federal e estaduais tratarem o setor como prioridade.
Acredito que os estados e o próprio governo federal ainda não deu a prioridade devida à segurança. Nós temos alguns programas pontuais, mas a verdade é que a segurança pública tem que ser tratada como alguma coisa sistêmica, que vai além das polícias. Nós temos que ter programas de segurança pública na educação, na saúde, na geração de empregos, que é importante também. Isso é uma coisa sistêmica, mas nós estamos pecando até mesmo no combate pelas forças policiais. Acho que é cobrar do executivo que assuma o seu papel.
Para controlar o aumento da violência, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, defende um plano de segurança pública mais eficiente e que realmente combata os índices que equiparam o Brasil a países em guerra. Na avaliação do parlamentar, os números são alarmantes.
Nós precisamos melhorar a segurança pública no Brasil. O número de assassinatos nos últimos 5 anos é maior que o de mortes na guerra da Síria no mesmo período. É um assassinato a cada 9 minutos. Além disso, o Brasil registrou 125 estupros por dia. É uma mulher violentada a cada 12 minutos. O sentimento de insegurança se tornou rotina na vida dos brasileiros.
Consumidor.
A Câmara analisa projeto de Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, que dispõe sobre a publicidade para crianças de até 12 anos. O deputado afirma que a regulamentação é fundamental para proteger crianças e adolescentes cada vez mais estimulados a consumirem produtos que estão fora do alcance financeiro da maioria das famílias.
Atinge uma criança para o consumismo, começa a oferecer produtos, começa a oferecer brinquedos, roupas, e etc., para crianças que não têm poder aquisitivo. 85%, 90% das crianças brasileiras não têm poder aquisitivo, seus pais, para comprar aquilo que está sendo ofertado na televisão brasileira com as propagandas, publicidade infantil muito bem feitas. As crianças são vulneráveis até 12 anos.
Luiz Carlos Raul disse que vai atuar também contra a legalização dos jogos de azar no Brasil. Para o deputado, a medida pode aumentar o vício de jogar, além de ameaçar a família e facilitar a prática de crimes.
Política.
Rede Sustentabilidade, o Partido Ecológico Nacional, também já tem novos líderes na Câmara. Os deputados destacam as prioridades com as quais as bancadas trabalharão neste início de ano. Acompanhe a reportagem.
Com 4 deputados, a rede escolheu o deputado João Derli, do Rio Grande do Sul, para comandar a bancada. Ele cumpre o seu primeiro mandato na Câmara. O parlamentar afirmou que as prioridades do partido para 2017 incluem a luta contra a corrupção e contra os chamados retrocessos do atual governo.
Nós vamos manter totalmente contrário à reforma da Previdência, porque, novamente, as ações geralmente do Executivo acabam ferindo sempre o lado mais fraco da sociedade, que é a população mais necessitada. Então, nós não debatemos as questões da tributação real sobre o lucro de dividendos que países desenvolvidos aplicam, né? E a nossa aplicação dos nossos impostos fica muito restrito ao serviço e fazendo sempre que as pessoas mais pobres acabem tendo prejuízo maior.
Além das críticas à reforma previdenciária e trabalhista, João Derli defende uma ampla reforma política que altere o sistema de coalizões partidárias. Já a prioridade do PEM é ajudar a aprovar as reformas enviadas pelo Executivo. Segundo o deputado Júnior Marreca, do Maranhão, o partido também defende uma reforma política.
A gente compõe a base do governo. Então, a nossa pauta principal é a pauta que o governo está apresentando. Tivemos uma pauta vasta no ano passado. Esse ano nós temos uma pauta muito importante que é a reforma da Previdência, e nós sabemos que precisa se fazer uma reforma. Talvez não seja a reforma que o governo apresenta, mas a gente precisa fazer algum tipo de reforma. Precisamos ajustar, tentar ajustar as contas da Previdência.
Júnior Marreca disse ainda que uma das prioridades do partido neste ano é discutir a medida provisória do Refis, que acaba de ser apresentada. Segundo ele, no ABC Paulista, 70% das empresas não conseguem tirar uma certidão. Isso está se espalhando pelo país todo. Além de nortear a discussão e as votações de propostas, os líderes dos partidos acumulam uma série de atribuições importantes na Câmara, principalmente ligadas à articulação política e ao trabalho de unificação do discurso partidário. Durante as votações, cabe ao líder expressar a opinião de quem ele representa: o partido, o bloco parlamentar, o governo ou a oposição. Ele também participa do Colégio de Líderes, órgão que, entre outras atribuições, define a pauta de votações do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Entenda o Congresso.
Quando um projeto é posto em votação no plenário, a primeira etapa é a discussão.
Em discussão, a proposta.
Nessa fase, os oradores expressam sua opinião sobre a proposta e cada parlamentar só pode falar uma única vez. Na Câmara, os deputados têm 5 minutos para discutir a matéria que está sendo votada. E no Senado, esse tempo é de 10 minutos.
Acompanhe a Rádio Câmara e entenda o Congresso Nacional. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado. Economia.
Integrante da comissão especial que trata da reforma tributária, Giuseppe Vecchi, do PSDB de Goiás, defende que haja mudança radical no sistema de arrecadação no Brasil. Ele lembra que atualmente o país tem 4 tipos de impostos e vários tributos federais.
Por isso, o deputado pede a aprovação de projeto que extingue tributos e cria 3 impostos. O Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, o Imposto Seletivo e a Contribuição Social sobre Operações e Movimentações Financeiras. Para Giuseppe Vecchi, a iniciativa vai melhorar a produtividade do Brasil e impulsionar a economia do país.
Simplificar essa parafernália hoje existentes, vai ter só a partir do IVA, nós vamos ter uma legislação para o chamado hoje ICMS, a circulação de mercadoria, em vez de ter 27 que nós temos hoje, vai simplificar para uma. E isso vai facilitar a vida das pessoas que produzem, a vida dos empresários, diminuir a quantidade de horas gastas para poder fazer face ao registro fiscal em nível do Brasil.
Segundo Adelmo Carneiro Leão, do PT, a dívida pública de vários estados, como Minas Gerais, compromete o desenvolvimento regional e mostra que os estados estão falidos. Por isso, o deputado pede a realização de uma auditoria das dívidas para esclarecer supostas irregularidades nos gastos públicos.
Auditar é nós sabermos como foi feita essa dívida, para quem ela foi feita, a que interesses ela serviu, e depois nós fazermos o seu pagamento ou fazer o seu tratamento. Pagar aquilo que realmente o povo brasileiro nos diferentes estados deve em função de investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura, no saneamento básico, enfim, no desenvolvimento do estado. Mas não pagar uma conta que o povo não fez e que não serviu ao povo brasileiro e não serviu ao interesse de cidadãos de quaisquer esses estados.
Apesar da resistência em auditar a dívida pública, Adelmo Carneiro Leão observa que o Congresso conseguiu retirar do projeto de renegociação da dívida dos estados o trecho que tratava do congelamento de salários de servidores públicos e o aumento da contribuição previdenciária, o que, a seu ver, foi uma vitória parcial por retirar pontos que prejudicariam ainda mais a população.
O projeto de Alexandre Valle, do PR do Rio de Janeiro, permite que o beneficiário do Regime Geral de Previdência Social utilize seu cartão magnético na função débito para pagar ou comprar à vista em qualquer estabelecimento comercial. Segundo o deputado, o cartão do INSS deve ser usado da mesma forma que o cartão da instituição financeira.
Atualmente, quem decide receber o provento ou pensão por meio de cartão magnético do INSS é isento de taxas, mas não pode utilizar para pagamentos e compras à vista. Tal opção somente atende a quem escolhe receber o benefício em conta corrente, mas acaba pagando taxas bancárias. O projeto de lei assegura vantagens financeiras aos aposentados e pensionistas, pois poderão utilizar o cartão sem pagar taxas bancárias. Destaco que essa iniciativa contribuirá para a maior segurança das pessoas.
Alexandre Valle avalia que, caso o projeto seja aprovado, serão evitados crimes como os da saidinha de banco, que consiste na abordagem e roubo fora das agências de clientes que tenham sacado dinheiro.
Newton Capixaba, do PTB de Rondônia, pede que o governo autorize o refinanciamento das dívidas de pessoas físicas e jurídicas junto à Receita Federal. De acordo com o parlamentar, a dispensa de multa e juros seria uma forma de incentivo para que essas pessoas tenham condições de saldar as suas dívidas.
E quando o governo vem, tira essas multas, tira esse juro, com certeza dá um incentivo à pessoa, traz uma nova autoestima para a pessoa, falar assim, hoje eu não tenho multa nem juro, eu só tenho o capital que eu devo e parcelado. Então ele vai abrir a empresa, vai gerar emprego e vai ajudar a aquecer aí hoje o mercado de trabalho no nosso país, que é na situação que está. Então nós pedimos ao Michel Temer que fizesse isso quanto mais rápido possível, que isso aí é muito importante para o país e que todos os refis que foi feito foi de grande valia para essas pessoas que estão devendo.
Newton Capixaba espera que o governo federal também anistie as dívidas de até R$10 mil dos pequenos agricultores e de pequenas empresas para que eles tenham a chance de voltar a crescer e a gerar emprego.
Transportes. Defensor da retomada das obras da ferrovia transnordestina, Maia Filho, do PP piauiense, integra um grupo de trabalho formado por parlamentares do Piauí, Ceará e Pernambuco para acompanhar e agilizar as negociações com o governo federal.
O deputado ressalta a importância logística da transnordestina diante da precariedade da rede ferroviária no país. Segundo ele, os recursos previstos para este ano serão suficientes para a retomada das obras.
A ideia é que inicialmente sejam liberados 150 milhões, o que seria suficiente para se retomar essa obra agora em 2017. Já há um entendimento do governo, dentro do orçamento que lhe é disponibilizado, ele retomar uma obra que gera 6 mil empregos. Trata-se da maior ferrovia do Brasil, com importância logística muito grande.
Maia Filho cita a importância da transnordestina para a região sul do Piauí, que é produtora de milho e soja. Ele argumenta que o escoamento da produção por rodovias é muito mais caro.
Agricultura.
No ano passado, o governo federal lançou o Plano AgroMais, que tem como objetivo reduzir a burocracia em normas e processos do Ministério da Agricultura. Valdir Colato, do PMDB catarinense, esclarece que a medida busca dar maior eficiência ao agronegócio e impulsionar a competitividade do setor.
A burocracia no Brasil, ela hoje gasta 1,4% do PIB nacional, chegando a R$46 bilhões. E o Brasil está perdendo a competitividade. Então nós precisamos eliminar essa burocracia que não leva a nada e que realmente traz um custo Brasil elevado. Então, dentro desse aspecto, nós fizemos um convênio com o Ministério da Agricultura que apresentou o programa AgroMais, que é desburocratizar. Tirou aí 69 itens que estava exigindo e hoje nós temos uma economia de cerca de R$1 bilhão por ano.
Valdir Colato assinala que a burocracia portuária custa ao Brasil mais de R$4 bilhões por ano. O parlamentar sugere que todos os ministérios façam um plano de desburocratização da sua área e apresentem ao Congresso Nacional para uma discussão ampla sobre o tema.
A Câmara analisa projeto de Carlos Andrade, do PHS de Roraima, que concede seguro-desemprego ao agricultor familiar rural que tiver suas terras inundadas por enchentes sazonais. O deputado argumenta que a medida vai amenizar a situação dos produtores rurais que perdem suas terras e não têm de onde tirar o sustento de suas famílias.
Geralmente, esses agricultores, eles produzem para a sua manutenção, para a manutenção das suas famílias, e o pouco excesso da produção é que ele coloca no mercado. Então, eis o motivo de colocarmos essa proposta do seguro-desemprego, e entendemos que vai contemplar muitos agricultores, muitos pequenos agricultores no estado de Roraima, de Rondônia, do Amapá, do Acre, enfim, em todo o Brasil, né? Aqueles que margeiam os rios, margeiam os lagos, que por ocasião das cheias são inundados e perdem as suas produções agrícolas, né?
Outro projeto apresentado por Carlos Andrade, que tramita na Câmara, estabelece normas de segurança para os móveis que funcionam como trocadores de fraldas de bebês. O texto prevê que os móveis tenham cinto de segurança para fixação da criança, além de base antiderrapante e elevação nas laterais.
Saúde.
Por falta de recursos, o Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, corre o risco de ter várias atividades paralisadas. No entanto, Fábio Ramalho, do PMDB, ressalta que as autoridades públicas estão se empenhando em reduzir o prejuízo financeiro da instituição, que chega a 8 milhões de reais.
Estará caindo na conta do município um aumento de teto que nós pedimos lá. O ministro da Saúde já autorizou. E cairá 4 milhões e 200 só do Ministério, como aumento de teto. E também o governador de Minas vai alocar mais 10 a 12 milhões de recursos do Estado. Estamos fazendo o nosso compromisso também de alocar uma emenda parlamentar de mais 3 milhões de reais para que o Santa Rosália possa ter um atendimento digno a essa população sofrida.
O Hospital Santa Rosália recebe por ano cerca de 1 milhão de pacientes. Fábio Ramalho destaca que uma instituição dessa importância não pode parar de funcionar e deve ser prioridade no envio de recursos do poder público.
Votação.
Partidos políticos, recursos no exterior, fundos de pensão, inibidores de apetite, crianças vítimas de violência. Esses são alguns dos temas que estão previstos na pauta oficial de votação do plenário da Câmara esta semana. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
A proposta que muda a lei dos partidos políticos dá mais autonomia às legendas, autorizando, por exemplo, o funcionamento de diretórios temporários. O ponto polêmico envolve uma regra criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que permite suspender o registro dos partidos que não prestam contas ou não têm a contabilidade aprovada. O projeto quer proibir que isso aconteça. O deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, já disse em plenário que não concorda.
Como é que nós vamos permitir que partido político que não preste conta de dinheiro público do fundo partidário possa continuar funcionando? Isso é um absurdo que nós vamos fazer com o povo brasileiro.
Já a líder do PCdoB, deputada Alice Portugal, pondera.
Os partidos têm que ter autonomia administrativa e prestar contas, garantir a prestação das satisfações legais aos tribunais. Mas quem legisla é o legislativo. O tribunal julga. Então, esse ponto de equilíbrio nós teremos que buscar.
Outro projeto que pode ser votado é o que permite uma nova rodada de regularização de patrimônio mantido ilegalmente no exterior por brasileiros, anistiando quem não declara esse dinheiro à Receita Federal de crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A proposta ficou conhecida como repatriação de recursos. Na primeira fase, que acabou em outubro do ano passado, foram legalizados 170 bilhões de reais. Com isso, o governo arrecadou cerca de 50 bilhões de reais com imposto de renda e multa. Agora, a ideia é abrir um novo prazo de 4 meses, ideia já aprovada no Senado. O líder do Democratas, deputado Efraim Filho, explica por que considera a medida importante.
A repatriação, ela representa uma entrada de recursos no Brasil para a União, para os estados, especialmente para os municípios, importante no momento em que a arrecadação teve uma das maiores quedas da história. E isso tem um impacto direto na qualidade da prestação de serviços lá na ponta, lá no cidadão.
Mas para o líder do PPS, deputado Arnaldo Jordi, isso abre brecha para regularizar dinheiro que foi objeto de crime.
Nossa posição é contrária a isso. Nós não podemos estar chancelando repatriação de recursos de origem ilícita, não é? E alguns, inclusive, que estão envolvidos com parte dos escândalos que constrange a consciência dos brasileiros e brasileiras de bem do país.
Na pauta de votação estão ainda diversos acordos internacionais e pedidos de aceleração do trâmite de propostas para que sejam avaliadas diretamente pelo plenário. Entre elas, a que legaliza os bingos e a que pretende agilizar o processo de adoção. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU. É dever dos administradores de órgãos e entidades federais prestar contas anualmente ao Tribunal de Contas da União. Para facilitar a vida dos gestores, o TCU vai realizar palestras sobre a prestação de contas do exercício de 2016. Anote na sua agenda. Será no dia 16 de fevereiro, no período da tarde, no auditório da Escola Superior do TCU, Instituto Cerzedelo Correia, em Brasília. Se você estiver em outra cidade, pode ver pela internet. Atenção! A
palestra é gratuita, mas é necessário se inscrever no portal do TCU até terça-feira, 14 de fevereiro. Você vai ficar por dentro das normas para a prestação de contas do exercício de 2016 e também vai conhecer o sistema e contas. Participe!
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.